Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Abertas inscrições para o seminário Cinema, Mídia e Transversalidades. O evento organizado pelo NUMID, Núcleo de Mídias Digitais e Processos Interativos, inicia as atividades dia 4 de outubro. O seminário será ministrado pelos professores Pedro Nunes, Wilfredo Maldonado, Cláudio Paiva e João de Lima, do Departamento de Comunicação e Turismo. A inscrição custa R$ 10,00 e poderá ser feita à tarde, no NUDOC, e pela manhã e à noite na coordenação do curso de Comunicação Social. A primeira edição do evento, chamada Audiovisualidades, Diálogos e Deslocamentos do Cinema e do Vídeo, foi muito bem aceita pelos estudantes. A professora Nelcina Trigueiro, coordenadora do curso de comunicação, acredita que os objetivos da primeira edição foram cumpridos.
A expectativa que a gente tinha em torno desse seminário foi mais que alcançada, né? Na verdade, o alcance que esse seminário teve, a gente não esperava, superou as expectativas, né? E, na verdade, houve uma aceitação muito grande por parte dos alunos, e tanto é que a gente já está propondo um outro seminário agora, mas até em função da experiência que a gente teve, da importância da discussão dos filmes, né, relacionados às temáticas que a gente sugeriu, né, e a gente está ampliando esse seminário e vai desenvolver outros.
Algumas mudanças ocorrerão na segunda edição do seminário, conforme afirma o professor João de Lima, coordenador do NUDOC.
A segunda versão ele vai aumentar um pouco, né? São 6 encontros e vai aumentar um pouco o leque, na medida em que permanece apenas 2 professores desse primeiro evento da audiovisualidades e são convidados mais 4 professores, né? Da minha parte, por exemplo, vou discutir com o grupo um documentário lançado aqui, mas pouco conhecido, que é Dom Helder Câmara, O Santo Rebelde, né? E a ideia é exatamente isso, a partir de um exemplo, você ter, atualizar esse debate.
Festival Mundo chega ao seu terceiro ano. O Festival Multimídia de Arte Independente, promovido por alunos do curso de Comunicação Social, conta com shows, mostras audiovisuais e uma exposição de artes. O evento está sendo realizado no campo de futebol do Convento de São Pedro, no Centro Histórico. A principal atração do festival são os shows com bandas do circuito independente, tanto da Paraíba como de outros estados. A falta de recursos para trazer as bandas de outros estados é considerada a maior dificuldade por Diego Seconde, da equipe de produção e aluno de rádio e TV.
Sempre tem muitas bandas bacanas de fora que você quer introduzir no cenário do Nordeste e não tem verbas. Verbas é o que sempre dificulta mais para trazer bandas que, além da organização gostar, o público curte muito. E acaba sendo pedidos da galera, mas a trancos e barrancos, as bandas às vezes sair do bolso delas para elas virem tocar aqui no Nordeste. Esse é o maior desafio, realmente, é a verba para trazer as bandas.
Diego Seconde destaca a importância do Festival Mundo para a cena cultural paraibana.
A ideia do Festival Mundo veio na necessidade de trazer eventos, de mostrar o que tem de bacana na Paraíba, de mostrar os artistas que, vez por outra, se escondem dentro de casa e não têm oportunidade. E há 2 anos atrás, mais ou menos isso, tinha muito pouco espaço para eventos aqui em João Pessoa. Então, o Festival Mundo veio com essa de dar oportunidade, trazer algumas bandas do circuito de fora para cá, por ver que João Pessoa tem coisas bacanas, que pode trazer coisas bacanas para aqui. E como o nome já diz, Mundo, é a ideia meio que trazer tudo meio que faz parte do mundo, não só do mundo globo, mas mundo da música, mundo das artes, do cinema.
O festival traz novidades em relação às outras edições, como o espaço, lounge e uma feira de negócios. Também está sendo oferecida uma oficina de passagem de som em parceria com o Sebrae, ministrada pelo cearense Eden Barbosa. As principais atrações da noite de hoje do Festival Mundo são as bandas Ecos Falsos de São Paulo e The Playboys de Recife. Os shows começam às 18 horas e contam com a participação de bandas paraibanas. Os ingressos custam R$ 8,00 e são adquiridos no local.
Compositor e intérprete mineiro, Tunai, se apresentou no Projeto 6 e Meia. Com um repertório de grandes sucessos, como a música Frisson, parceria sua com Sérgio Natureza, Tunai reavivou a nostalgia do público pessoense ao cantar seus sucessos. Natural da cidade mineira de Ponta Nova, começou a se apresentar aos 11 anos, quando participou do festival da Escola Nossa Senhora das Dores, cantando Bossa Nova. Tunai estreou profissionalmente em 1980. Foi com um compacto com as músicas As Aparências Enganam e Trovoada, ambas em parceria com Sérgio Natureza. Seu primeiro LP, Todos os Tons, foi lançado em 1981. Mais de duas décadas depois, Tunai teve várias músicas suas participando de festivais, trilhas sonoras para teatro e novelas da Globo. Direto do 6 e meia, Tunai concedeu uma entrevista ao repórter Bruno Guimarães para o Espaço Experimental.
Tunai, vários grandes nomes da MPB, como Elis Regina, Gal Costa e Milton Nascimento, gravaram músicas suas com grande sucesso. Suas composições foram pensadas para esses artistas e de acordo com o estilo de cada um deles, ou se as compôs independente de ser você ou outro artista a gravar?
Olha, bom, engraçado que o Milton tinha um programa do rádio, Catavento, e ele me fez essa pergunta, por que eu dava mais as músicas para os outros, ao invés de cantá-las? Olha, eu acho que vem uma coisa de família, porque o João Gosto sempre começou cantando, tocando, solando, né, se revelando como grande artista, e eu queria ser diferente. Eu queria ser o compositor da família, eu não queria ir para palco nenhum, não. Eu queria ficar em casa compondo, mandando música para todo mundo. E começou assim, né? Papá gravou em 78, Seu Dissé, Minha Natureza. Elis, o João Boto me apresentou Elis, meu irmão, e eu e ao Ser Natureza também, meu parceiro, mais constante, fizemos 12 músicas para ela. Assim, eu tinha 12 músicas e virou meu primeiro disco, Todos os Tons. Eu fui na Voador, na casa da Elis, do Sérgio Camargo Mariano, mostrar para ela ao vivo e a cores as 12 músicas. Ela escolheu As Aparências Engano, gravou em 2009 e me lançou, porque ela falava isso, que ela não sabia se era obrigação de todo mundo que é famoso de lançar alguém, mas ela tinha aquilo como bandeira. E ela cantou primeiramente o Milton considera que ela é a padrinha dele, a madrinha dele, né? Primeiramente João Bosco, Aldir Blanc, Belchior, Fagner, ela lançou todo mundo, na verdade. Então, eu comecei com essa coisa da música do mundo, que a gravadora me chamando para gravar, eu falava que não estava pronto. Mas, você não consegue viver só de direitos autorais no Brasil, você não consegue viver só de composições. Então você, por necessidade, tem que se apresentar, tem que cantar, tem que tocar, tem que viajar. E isso é muito bom, porque enriquece, acaba enriquecendo o trabalho da gente, reconhecendo novas culturas. O Brasil é um continente, é muito grande, então a gente aprende muito, né, com os palcos da vida. Então no início foi assim, dei muitas coisas para todo mundo, mas depois eu comecei a cantar, a gravar meus discos, e agora esporadicamente eu mando música para quem me pede, né, mas a carreira solo virou uma coisa mais importante para mim.
No início da sua carreira, seu irmão ilustre como João Bosco atrapalhou ou ajudou muito?
Pois é, olha, sinceramente atrapalhou e ajudou. Olha, ajudou no sentido de ter um referencial, né? O João é muito bom, sempre foi muito, assim, estudioso. Ele ficava 5, 6, 8 horas tocando. E aquilo me impressionava muito. Eu, puxa, se eu for ter que ser bom, tem que tocar muito, compor. E é uma coisa que Deus dá, o dom que a gente tem. Agora, atrapalhar, por quê? Porque as pessoas que gostam muito dele ficavam assim com receio de ficar, sabe, me dando força e tal. O problema é de ele estar com ciúmes, entendeu? Então, existe uma coisa assim. Eu acho que você não tem que falar que alguém é bom e ressaltar que a pessoa é boa e falar que o outro não é tão bom quanto o outro e falar mal do outro. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que cabe todo mundo, né? E eu acho que ele está falando nesse sentido, das pessoas acharem que ele poderia estar com ciúmes, estivesse me agradando, né? Mas não é nada disso. A gente acabou fazendo, assim, 10 shows agora no Sesc, há 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, fizemos Niterói, fizemos Petrópolis, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, ginástica para 800 pessoas. Então, a gente não... Eu costumo dizer o seguinte, nós não contamos muito porque eu vou muito para o interior e vai muito para o exterior. E ele costuma dizer também que nós somos irmãos há muito tempo e as pessoas não sabem. É isso.
Nos anos 70, Minas Gerais teve um grande celeiro de artistas, né, que surgiram, que modificaram a cena da MPB, adicionando elementos de rock, de jazz, da música tradicional de Minas Gerais. Na sua obra, qual a importância teve esses artistas, coisas como o Clube de Esquina, Milton Nascimento, que importância eles tiveram dentro e ainda têm como influência na sua obra?
Olha, influenciaram o Brasil, o mundo, né? Porque o Pat Metheny, por exemplo, fala que o Tony Watt é o grande mentor, né, dele. E eu costumo dizer o seguinte, o Milton até fica rindo, porque eu falo que eu sou do clube da outra esquina. Porque o clube da esquina estava em Belo Horizonte, eu estava estudando engenharia em Ouro Preto, mas eu ouvia tudo, gostava muito, tirava as músicas, cantava nas igrejas, nos atos das igrejas e tal. Então, a importância da música mineira é uma coisa muito forte, porque era uma escola, uma coisa nova. E o Milton me fascinava, assim, tanto é que a gente acabou sendo parceiro, né, em várias músicas. Sendo que certas canções são sucesso na voz dele, 82. Eu fiz a música, ele fez a letra. E eu sou parceiro do Márcio Borges em 3 músicas, sendo que Simone gravou uma, eu gravei outra com o João Bosco. Sou parceiro do Muniro Antunes, que é do quarto do Clube de Esquina. Sou parceiro do Fernando Brant. Nós fizemos Rei, né, a música do Reinaldo, e ele esse Blues Minas, esse meu disco mais novo. Então, com o Ronaldo Bastos também, eu tenho parceria que o Fagner gravou. Então é o seguinte, o Clube da Esquina é muito importante para a música universal e me influenciou bastante, como influenciou vários artistas no Brasil e no mundo.
Bom, você lançou ou vai lançar o projeto 25 anos ou mais, como é que está esse projeto?
Olha, está andando, e nós estamos com 2 projetos assim de 100 ms e do Rouanet. Mas olha, bicho, esse negócio de projeto incentivado é um negócio que ainda não decolou. Mas eu tenho uma promessa de fazer no início do ano que vem, em março, com esses artistas todos que foram super importantes são na minha carreira, que é o João Bosco, o Milton Nascimento, Simone, que me gravou 7 músicas, Leandro Borco, que me gravou 4, está indo para a 5ª agora, a Zélia Dunca, que eu fui padrinho dela em 84. Então são artistas da maior seriedade, da maior representatividade, o Milton Nascimento. Então eu conto com eles para poder fazer esse DVD, que eu não tenho ainda, assim, um DVD oficial, uma banda maravilhosa, e com esses artistas, pelo menos 5 deles, para enaltecer e matar a saudade dessas canções que as pessoas conhecem e às vezes não sabem que fui eu que fiz.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental é produzido por Adino Bandeira, Adriana Costa, Ayrton Moraes, Amanda Tenório, Anderson Soares, Bárbara Vanderlei, Bruno Guimarães, Caroliane dos Anjos, Cláudio Ferreira, Débora Rosa, Douglas Xavier, Éder Nunes, Elisângela Silva, Gustavo Arruda, Inara Amorim, Juliana Navarro, Júlio Vinícius, Larissa Freire, Lívia Falcão, Luana Carani, Magberto Rocha, Maiana Fernandes, Manuela Kirchner, Natália Xavier, Paula Cavalcante, Paulo Serrano, Rebeca Helena, Renata Costa, Roberta Crispim, Sara Falcão, Vanessa Queiroga e Vitor Nicolau.
Editores Caroliane Anjos e Cláudio Ferreira.
Apresentação de Ayrton Moraes e Natália Xavier.
Professor orientador e jornalista responsável Carmélio Reinaldo.
Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba.